Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. O presidente da Federação Agrícola dos Açores defende que uma eventual reconversão de explorações de gado de leite para a produção de carne deve abranger todas as ilhas e não apenas São Jorge. Ouvido na Comissão de Economia da Assembleia Regional, Jorge Rita reagia a uma proposta do CDSPP para atribuir apoios às explorações agrícolas de São Jorge, numa altura em que o setor enfrenta dificuldades devido ao excesso de leite e de queijo armazenado.
Nós tivemos um trabalho exaustivo de federação, com muita discussão entre ilhas, como devem calcular, que os direitos das vacas aleitantes na maior parte das ilhas é o que maior discussão dá na própria federação, porque todos querem mais. Foi alta 742 direitos. São Jorge foi a segunda ilha com 660. O Pico, a terceira ilha, com 580. A terceira, a quarta, com 320. Santa Maria, a quinta, com 235. Graciosa, a sexta, com 221. São Miguel, 101. Curto, 13. A deslocalização de uma ajuda do leite e da vaca de leite para cá, esta é só um pedido à União Europeia. A outra distribuição dos direitos de vacas aleitantes é exclusivamente da Secretaria Regional da Agricultura.
Também o presidente da Associação Agrícola de São Jorge, João Sequeira, considera que a reconversão poderá ajudar a aliviar a crise e defende a produção de queijos de menor dimensão para facilitar o escoamento no mercado. Atualmente, São Jorge conta com mais de 200 produtores de leite que entregam anualmente mais de 31 milhões de litros às cooperativas da ilha, destinados quase exclusivamente à produção do queijo de São Jorge.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considerou que a Atlantis Cup, Regata da Autonomia, é uma iniciativa que traduz alguns dos princípios mais marcantes dos 50 anos do regime autonómico açoriano, destacando a cooperação entre ilhas, a união em torno de objetivos comuns e a valorização das potencialidades da região. A declaração foi feita na apresentação pública da edição de 2026 da prova, realizada na Marina da Horta, onde o presidente do Parlamento açoriano realçou o percurso de quase 4 décadas da regata e o seu contributo para a promoção dos Açores e da relação histórica com açorianos com o mar. Para Luís Garcia, a Atlantis Cup ultrapassa a dimensão de uma competição desportiva, assumindo-se como um projeto coletivo que envolve instituições, clubes, municípios, voluntários e participantes de várias ilhas. O responsável pelo Parlamento Açoriano anunciou ainda a intenção de manter o apoio institucional à realização da edição de 2027 da regata, defendendo que eventos com impacto desportivo, turístico, cultural e promocional devem contar com maior estabilidade no financiamento público.
Se a organização com estas ferramentas, se as entidades públicas tiverem uma regularidade na atribuição dos apoios, que eu defendo claramente que apoios desta natureza a eventos de importância, de relevância internacional e nacional, como este que é a Atlantis Cup e outros na região, devem ter um calendário de apoios que seja claramente plurianual. Porque isso permite a quem organiza uma outra estabilidade e permite também, creio eu, retirar o maior potencial desses mesmos eventos.
Nesse contexto, Luís Garcia recordou o estudo de avaliação do impacto mediático da Atlantis Cup, apoiado pela Assembleia Legislativa no ano passado, cujos resultados apontam para um retorno estimado superior a 470 mil euros em divulgação mediática da região. A edição de 2026 da Atlantis Cup integra as comemorações dos 50 anos da autonomia dos Açores, associando a prática desportiva à celebração dos valores que têm acompanhado o desenvolvimento regional, como a coesão, a participação e a afirmação da identidade açoriana.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional lançou um concurso público para fretamento de um navio destinado ao transporte regular de mercadorias entre as ilhas Terceira, Corvo e Flores por 5,2 milhões de euros. O fretamento terá o prazo de execução de 2 anos, prorrogável por 1 ano, e o prazo para a apresentação das propostas decorre até ao dia 22 de julho. O Conselho do Governo autorizou em maio a abertura do concurso público internacional para fretamento de um navio de transporte de mercadorias entre as ilhas Terceira, Corvo e Flores. O Executivo justificou a decisão com a necessidade de assegurar a continuidade de um serviço que se iniciou em 15 de junho de 2021 e tem permitido o abastecimento atempado e regular às populações e economia do Grupo Ocidental. Segundo uma nota do Governo, o contrato de fretamento de um navio tipo rebocador em vigor nos últimos 3 anos termina em setembro, mantendo-se indispensável garantir a continuidade do serviço enquanto decorrem as obras no Porto das Lajes das Flores. O novo contrato é alterado no porto base da operação, sendo o Porto da Horta substituído pelo Porto da Praia da Vitória, enquanto medida de eficiência logística e de redução dos custos indiretos do serviço público de abastecimento. O Governo reconheceu que o Porto dos Carneiros, na Lagoa, continua a ser afetado pela acumulação de uma alga invasora, condicionando a atividade pescatória, e que tem tentado encontrar uma rápida resolução do problema. Em resposta a um pedido de esclarecimento do Chega sobre a situação, que, segundo o partido, se repete anualmente sem solução definitiva, dificultando a saída das embarcações para o mar, afetando o trabalho dos pescadores e prejudicando a imagem da infraestrutura portuária, o Governo reconheceu que a alga invasora tem lançado desafios ao nível da prevenção, detecção precoce e remoção da biomassa arrojada, em especial nas zonas balneares e em áreas de maior impacto para as populações, como são os portos de pesca. O Executivo Regional de Coligação admitiu que não existe para já uma resolução definitiva para o problema, defendendo que o combate à espécie passa pela capacidade de se encontrar um modelo que permita controlar ou eliminar o foco do problema, algo que neste momento não é passível de resposta. Ainda de acordo com o Governo, entre abril de 2022 e 26 foram gastos cerca de 25 mil euros em operações de limpeza neste porto específico, incluindo a remoção de transporte e deposição de algas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores defendeu a revisão do modelo de financiamento dos bombeiros, considerando que as associações humanitárias estão a suportar custos que deveriam ser assumidos pelo Governo Regional. Após reunião com o Sindicato Nacional da Proteção Civil, Francisco César alertou para as dificuldades que afetam os bombeiros açorianos.
Uma tabela salarial que não tem acompanhado o aumento do custo de vida. Com as próprias associações humanitárias de bombeiros voluntários a terem muitas dificuldades para conseguir manter a sua atividade, porque o financiamento não é suficiente, e ainda para mais, aguardam todos pela atualização da portaria das condições de trabalho pela parte do Governo Regional, que permite exatamente que os bombeiros dos Açores possam ter um salário condizente com aquilo que é o seu trabalho e com o serviço que prestam à comunidade.
O socialista apontou também discrepâncias nos pagamentos pelos transportes dos doentes não urgentes.
No caso de Ponta Delgada, o hospital paga cerca de 70 cêntimos por quilómetro para o transporte de um doente não urgente, enquanto a unidade de Ilha paga cerca de 25 cêntimos por quilómetro. Estamos a falar de um serviço semelhante, pago exatamente pela mesma entidade do Governo Regional, o mesmo serviço, com discrepâncias.
Francisco César defendeu ainda o reforço da chamada frota vermelha, a atualização dos meios operacionais das corporações e a criação de condições para que as associações humanitárias da região possam aceder a fundos comunitários destinados à modernização de equipamentos e de infraestruturas. O deputado único do Bloco de Esquerda no Parlamento Açoriano questionou o Executivo sobre o modelo de funcionamento do Serviço de Suporte Imediato de Vida, o SIV, alegando que há enfermeiros a trabalhar 16 e 24 horas consecutivas. António Lima entregou um requerimento na Assembleia Legislativa a questionar o Governo sobre esta situação. O Bloco considera que esta situação pode colocar em causa a segurança dos utentes, a proteção dos profissionais e a sustentabilidade futura do serviço. O partido salientou que a sobrecarga dos profissionais também dificulta o recrutamento de novos enfermeiros, devido à impossibilidade de conciliar a atividade hospitalar com o SIV e com a vida pessoal. António Lima defendeu que o Governo deve fazer uma avaliação urgente do modelo atual e implementar soluções estruturais que garantam a segurança dos cidadãos, o respeito pela legislação laboral e condições de trabalho dignas para os profissionais. O PAN Açores entregou um requerimento a pedir esclarecimentos ao Governo sobre o encerramento noturno parcial da Casa da Montanha na Ilha do Pico, devido à escassez de recursos humanos. De acordo com o PAN, durante o período em que a Casa da Montanha permanece encerrada, os visitantes podem aceder ao trilho de forma autónoma, sem controlo ou monitorização, desconhecendo-se se estão a ser respeitados os limites de visitantes diários e em simultâneo definidos para o percurso. O deputado único do partido no Parlamento Açoriano, Pedro Neves, considera preocupante a ausência de informação clara e atualizada sobre esta situação. No requerimento entregue pelo PAN ao Governo sobre a eventual abertura de um procedimento concursal para a contratação de recursos humanos, que questiona também que medidas extraordinárias de segurança estão a ser aplicadas, a forma como está a ser controlado o número de visitantes que acedem ao trilho e se está previsto o funcionamento contínuo durante 24 horas daquela infraestrutura. O Chega Açores questionou o Governo Regional sobre o futuro da promoção turística e o calendário de concretização de infraestruturas consideradas fundamentais para o desenvolvimento do arquipélago, defendendo a necessidade de uma visão a longo prazo. Os deputados do Chega estiveram na Gare Marítima de Passageiros do Porto de Pipas, em Angra do Heroísmo, onde constataram a importância daquela infraestrutura para a recepção de visitantes que chegam por via marítima à ilha. No entanto, assinalam que a Gare Marítima apresenta várias fragilidades e que, apesar dos sucessivos anúncios e das promessas feitas ao longo dos últimos anos, continuam sem estar concluída uma situação que limita o aproveitamento pleno do potencial turístico e económico daquela zona portuária. Para o partido, é necessário garantir que as obras são executadas dentro dos prazos previstos e que fazem parte de uma estratégia integrada de desenvolvimento económico.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Dê troco a quem precisa é como se intitula a campanha que está a decorrer até sexta-feira em mais de 500 farmácias de todo o país e que pretende ajudar quem mais precisa na compra de medicamentos. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Na região, são 5 as farmácias que aderiram ao programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento da Associação Dignitude, em que os donativos irão ajudar famílias em situação de pobreza a aceder a medicamentos de que precisam.
É uma campanha que reverte a favor do nosso Fundo Solidário, que ajuda famílias em situação de pobreza a conseguir adquirir os medicamentos de que precisam, medicamentos sujeitos à receita médica e prescritos e comparticipados pelo SNS.
Sara Nóbrega, diretora executiva daquela associação, explica de que forma os cidadãos podem contribuir nesta ação.
A pessoa chega à farmácia, faz a sua compra através de uma receita médica ou através de um produto de saúde que necessite da farmácia, e aquilo que o farmacêutico vai fazer é convidá-la a doar o troco ao programa ABEM. E este troco, imagina uma compra de 99 cêntimos, pode ser de um cêntimo, arredondar à unidade, ou então daquilo que a pessoa entender a doar ao projeto.
Desde 2016 e até ao momento, já foram ajudadas nos Açores cerca de 250 famílias. A responsável indica que os agregados familiares que pretendam usufruir desta campanha têm de entrar em contato com 6 instituições, nomeadamente a Cáritas Diocesana dos Açores, na Ilha Terceira, municípios de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, em São Miguel, Autarquia da Horta e câmaras municipais de Madalena e São Roque do Pico. Acrescenta, contudo, que normalmente estas entidades já têm pessoas referenciadas.
Não articulamos diretamente no terreno. Aquilo que, quando criámos o programa ABEM, decidimos fazer foi criar uma resposta complementar, no fundo uma rede colaborativa com entidades que existem no terreno, porque no fundo já fazem esta triagem no âmbito de, muitas vezes até do medicamento, mas maioritariamente situações de pobreza, quando não conseguem ter os alimentos ou dificuldade em pagar a sua habitação, correm a estes sítios, nomeadamente serviços de ação social. E a partir daí são identificadas para as várias vertentes onde o município pode contribuir e pode ajudar, e o programa ABEM, no caso das autarquias que têm a parceria connosco, é uma das respostas para o qual podem ser canalizados os beneficiários que necessitam deste apoio.
Para além desta ação solidária, os interessados podem fazer o seu donativo através do site do programa. A campanha, que acontece 2 vezes por ano, decorre até à próxima sexta-feira.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom trabalho ou bom feriado.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.